Audiobook Grátis apresenta Paris, Fevereiro. Minha cara amiga. O espanhol chama-se Dona Ramon Covarubia, mora na Passage Saunier, 12, e como é aragonês, e portanto sóbrio, creio que com 10 francos por lição se contentará amplamente. Mas se seu filho já sabe o castelhano necessário para entender os romanceiros, o D. Quixote, alguns dos picarescos, 20 páginas de Quevedo, duas comedias de Lope de Vega, um ou outro Romance de Galdós, que é tudo quanto basta ler na literatura de Espanha, para que deseja minha sensata amiga que ele pronuncie esse castelhano que sabe com o acento, o sabor e o sal do madrileno nascido nas veras pedras da Cali Maior. Vai assim o doce Raul desperdiçar o tempo que a sociedade lhe marcou para adquirir ideias e noções, e a sociedade é um rapaz da sua fortuna, do seu nome e da sua beleza, apenas concede, para esse abastecimento intelectual, 7 anos, dos 11 aos 18, em que, no luxo de apurar até um requinte superfino, e supérfluo, o mero instrumento de adquirir noções e ideias. Porque as línguas, minha boa amiga, são apenas instrumentos do saber, como instrumentos de lavoura. Consumir energia e vida na aprendizagem de as pronunciar tão genuína e puramente que pareça que se nasceu dentro de cada uma delas, e que por meio de cada uma se pediu o primeiro pão e água da vida, é fazer como o lavrador, que em vez de se contentar, para cavar a terra, com um ferro simples encabado num pau simples, se aplicasse, durante os meses em que a horta tem de ser trabalhada, a embutir emblemas no ferro e esculpir flores e folhagens ao comprido do pau. Com um hortelão assim, tão miudamente ocupado em alindar e requintar a enxada, como estariam agora, minha senhora, os seus pomares Touraine? Um homem só deve falar, com impecável segurança e pureza, a língua da sua terra, todas as outras as deve falar mal, orgulhosamente mal, com aquele acento chato e falso que denuncia logo o estrangeiro. Na língua verdadeiramente reside a nacionalidade, e quem for possuindo com crescente perfeição os idiomas da Europa vai gradualmente sofrendo uma desnacionalização. Não há já para ele o especial e exclusivo encanto da fala materna com as suas influências afetivas, que o envolvem, o isolam das outras raças se o cosmopolitismo do verbo irremediavelmente lhe dá o cosmopolitismo do caráter. Por isso o poliglota nunca é patriota. Com cada idioma alheio que assimila, introduzem-se-lhe no organismo moral modos alheios de pensar, modos alheios de sentir. O seu patriotismo desaparece, diluído em estrangeirismo. Rui de Rivoli, Calle d'Alcalá, Regente Street, Willemstrasse, que lhe importa? Todas são ruas, de pedra ou de macadam. Em todas a fala ambiente lhe oferece um elemento natural e congenere onde o seu espírito se move livremente, espontaneamente, sem hesitações, sem atritos. E como pelo verbo, que é o instrumento essencial da fusão humana, se pode fundir com todas, em todas sente e aceita uma pátria. Por outro lado, o esforço contínuo de um homem para se exprimir, com genuína e exata propriedade de construção e de acento, em idiomas estranhos, isto é, o esforço para se confundir com gentes estranhas no que elas têm de essencialmente característico, o verbo, apaga nele toda a individualidade nativa. Ao fim de anos, esse habilidoso, que chegou a falar absolutamente bem outras línguas além da sua, perdeu toda a originalidade de espírito, porque as suas ideias forçosamente devem ter a natureza incaracterística e neutra que lhes permita serem indiferentemente adaptadas às línguas mais opostas em caráter e gênio. Devem, de fato, ser como aqueles corpos de pobre de que tão tristemente fala o povo, que cabem bem na roupa de toda a gente. Além disso, o propósito de pronunciar com perfeição línguas estrangeiras constitui uma lamentável sabugice para com o estrangeiro. Aí, diante dele, como o desejo serviu de não sermos nós mesmos, de nos fundirmos nele, no que ele tem de mais seu, de mais próprio, o vocábulo. Ora, isto é uma abdicação de dignidade nacional. Não, minha senhora. Falemos nobremente mal, patrioticamente mal, as línguas dos outros. Mesmo porque aos estrangeiros o poliglota só inspira desconfiança, como ser que não tem raízes, nem lar estável, ser que rola através das nacionalidades alheias, sucessivamente se disfarça nelas, e tenta uma instalação de vida em todas porque não é tolerado por nenhuma. Com efeito, se a minha amiga percorrer a Gazeta dos Tribunais verá que o perfeito poliglotismo é um instrumento da alta escroquere. E aqui está como, levado pelo diletantismo das ideias, em vez de um endereço eu lhe forneço um tratado. Que a minha garrulice ao menos a faça sorrir, pensar, e poupar ao nosso Raul o trabalho medonho de pronunciar viva la gracia. E benditos chantus ojos. Exactissimamente como se vivesse a uma esquina da Puerta del Sol, com uma capa de bandas de veludo, chupando cigarro de Lazarillo. Isto todavia não impede que se utilizem os serviços de Dona Ramon. Ele, além de zorrilhista, é guitarrista e pode substituir as lições na língua de Quevedo por lições na guitarra de Alma Viva. O seu lindo Raul ganhará ainda assim uma nova faculdade de exprimir, a faculdade de exprimir emoções por meio de cordas de arame. E este dom é excelente. Convém mais na mocidade, e mesmo na velhice, saber, por meio das quatro cordas de uma viola, desafogar a alma das coisas confusas e sem nome que nela tumultuam, do que poder, através das estalagens do mundo, reclamar com perfeição o pão e o queijo, em sueco, holandês, grego, búlgaro e polaco. E será realmente indispensável mesmo para prover, através do mundo, estas necessidades vitais de estômago e alma, o trilhar, durante anos, pela mão dura dos mestres, os descampados e atoleiros das gramaticas e pronuncias, como dizia o velho Milton. Eu tive uma admirável tia que falava unicamente o português, ou antes o minhoto, e que percorreu toda a Europa com desafogo e conforto. Esta senhora, risonha mais dispéptica, comia simplesmente ovos que só conhecia e só compreendia sob o seu nome nacional vernáculo de ovos. Para ela o evos, o elfs, eggs, dazei, eram sons da natureza bruta, pouco diferenciáveis do coachar das rãs, ou de um estalar de madeira. Pois quando em Londres, em Berlim, em Paris, em Moscou, desejava os seus ovos, esta expedita senhora reclamava o famulo do hotel, cravava nele os olhos agudos e bem explicados, agachava-se gravemente sobre o tapete, imitava com o rebolar lento das saias tufadas uma galinha no choco, e gritava kikiriki. Cocorriki. Corrococó. Nunca, em cidade ou região inteligente do universo, minha tia deixou de comer os seus ovos e superiormente frescos. Beijo as suas mãos, benévola amiga, Fradique.